E a gente vai conversar agora com o André Cerqueira. Está ocorrendo hoje, amanhã, o Fórum Digital Segurança no Trânsito, que está sendo organizado pela FETransportes. Ele é aberto, é digital, como está dizendo aqui, então dá para as pessoas acompanharem. E tem um tema que é curioso, interessante e que interessa a todo mundo que está nos ouvindo nesse momento, que é como vai ser, como vai funcionar o transporte nesse período pós-pandemia, inclusive com alguns números que nos foram passados aqui pela nossa amiga e assessora da FETransportes, Ana Carolina Passos, mostrando até mesmo o aumento do número de acidentes, mesmo dentro desse período em que nós tivemos isolamento. André, eu queria que a gente... Muito bom dia, muito obrigado por nos atender. Eu queria que você nos desse primeiro um panorama geral a respeito desse quadro que está sendo discutido nesse fórum digital organizado pela FETransportes.
Bom dia Cacá, bom dia Letícia.
Bom dia, André.
Obrigado pela oportunidade. Vocês me ouvem bem?
Sim, muito bem, tá tudo ótimo.
Ok. Bom, obrigado pela oportunidade da Band News aqui conosco. Nesses dois dias de fórum 100% digital, estamos com diversas pessoas do Brasil inteiro participando exatamente nesse momento. Estamos realizando um painel muito importante, com a presença do Dr. Marcelo da Costa, secretário nacional de transporte terrestre, o Bruno Batista, diretor executivo da Confederação Nacional de Transportes, o Renan Kipp, né, presidente do Grupo Águia Branca, e Givaldo Vieira, diretor-geral do DETRAN, aqui do Espírito Santo. Este evento nós estamos focando em questões ligadas às gestões públicas e privadas, a inovação. Teremos à tarde um segundo painel muito importante, como a inovação pode ser indutora para salvar vidas no trânsito. E amanhã temos como fechamento um painel com cases de sucesso de empresas do Espírito Santo, né, para que a gente possa compartilhar as melhores práticas. No final, o nosso objetivo é gerar conhecimento, consciência em ação, para que nós tenhamos aí, né, Cacá e Letícia, o tão sonhado trânsito mais seguro e humano, né, o que nós todos desejamos.
Sem dúvida. Agora, André, eu falei aqui a respeito de alguns dados sobre os números de acidentes ocorridos mesmo nesse período de pandemia, de isolamento. Pode detalhar isso para nós, por favor? Houve aumento? Como é que foi para vocês esse período, hein? Essa análise que vocês estão fazendo em relação à segurança nesse período.
Perfeito, Cacá. Nos surpreendeu muito os resultados de julho desse ano, segundo dados do Observatório da CESP, né, da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, quando nós tivemos mais mortes no trânsito capixaba do que o mesmo período do ano passado. Esse ano, de janeiro a julho desse ano, infelizmente, nós já tivemos 393 vidas perdidas no trânsito. Capixaba, provavelmente, chegaremos ao final do ano com 650 mortes no trânsito. E nós temos percebido, né, nós fazemos parte, né, de um grupo criado aqui há dois anos, que é o Movimento Capixaba para Salvar Vidas no Trânsito, onde nós integramos aí diversos órgãos, poderes públicos e privados, para que a gente possa estudar e agir nessas questões. O comportamento, tá, Cacá, e os que estão nos ouvindo, né, aqui na Band News, ele está sendo reproduzido no trânsito. Todos nós passamos aí por um momento de pandemia muito forte, de estresse e de comportamento. Quase que nós abrimos uma janela no trânsito, nas ações ligadas ao trânsito. E o que nós percebemos, né, antes do período da pandemia, todos nós tínhamos um grande dever de casa ainda de elevar o nosso comportamento seguro no trânsito, e isso acabou se reproduzindo. Tanto é que as infrações de excesso de velocidade nesse mesmo período, comparando com o ano passado, aumentaram 35%. As próprias reuniões que tínhamos e temos com a Polícia Rodoviária Federal, eles já nos alertavam: ó, a quantidade de infrações nos radares aumentou, mesmo com um fluxo menor. Então, é uma preocupação muito grande. Pessoas estão perdendo a vida, em especial motociclistas. que são os mais vulneráveis aí no trânsito.
Isso teve uma relação, pode ter, né, acredito, uma relação, André, direta também com o aumento significativo que nós tivemos de motociclistas de aplicativo nesse período da pandemia, né, que se viram diante de uma situação complicada por conta de emprego e foram, tanto com moto quanto com bicicleta também, fazer essas entregas. E o que a gente reflete, isso aqui reflete diretamente no nosso noticiário diário, né? Essa semana mesmo, no domingo, nós tivemos um acidente com morte envolvendo motociclista aqui, entregador de aplicativo também. Isso, o senhor acredita que tem relação com esse aumento?
É perfeito, Letícia. A sua análise ela é perfeita e tem relação mesmo. Ver que todos que estão nos ouvindo, né, provavelmente quando olham no trânsito tem horários que você só vê moto passando na rodovia. Né, e as motos realmente, a moto hoje já representava quase 50% do total de mortes. Esse número já está ultrapassando 50%. E, infelizmente, a perspectiva nesse cenário é que aumente o número de mortes no trânsito de motociclistas. O e-commerce, conforme dito, aumentou bastante. Eles recebem por produtividade, então acaba criando-se um estímulo a intensificar jornadas, né? Normalmente as pessoas já vêm de outro trabalho, né? Quando existe um impacto econômico, na hora existe um reflexo na moto. Outra situação também, com a questão da pandemia, muitos ainda estão evitando a aglomeração nos ônibus. Então, a gente teve uma queda aqui no Espírito Santo muito grande na quantidade de pessoas que estão utilizando o transporte coletivo. Essas pessoas, parte delas migraram para moto ou migraram para bicicleta, como dito. Então, a gente teve um desequilíbrio ainda maior nos modais. O trânsito voltou a se intensificar. Diga-se de passagem que 70% dos acidentes são nos horários de rush, nos horários de maior trânsito. E quando o trânsito é maior, um veículo, Letícia, ele para. Só que a moto, ela não para, né? Porque ela tem oportunidade de passar no corredor. Gostaria de frisar aqui também que nós temos muitos motociclistas prudentes. Não podemos entender que eles são vilões, né? Não é isso a conta, né? Muitas das vezes eles estão dirigindo corretamente, mas eles são vulneráveis, né? A gente sempre fala que o motociclista ele não usa cinto, ele não tem para-choque, e qualquer queda com o motociclista, as lesões são gravíssimas, gravíssimas, né? Nem precisa estar em alta velocidade. É um risco gigantesco hoje andar de motocicleta nessas rodovias e nas vias que nós temos.
Agora, André, a gente tem aqui praticamente, né, o senhor pode até me corrigir, por favor, todos os anos, fóruns, seminários, as próprias empresas adotando cada uma delas, como o senhor falou, o seu case de segurança. Agora, qual é o grande desafio que, enquanto a Federação de Transporte, né, enquanto as empresas que trabalham para essa segurança do motorista, tem? Qual é o maior desafio que ela enfrenta que não consegue permitir uma redução desse número de acidentes?
Ok, excelente pergunta, né? Hoje, a partir desse ano, começou um segundo ciclo mundial de redução de acidentes, né? Hoje se fala muito em sistema seguro. O que é um sistema seguro? Nós precisamos ver o trânsito como um ecossistema. Nós sempre falamos que todo mundo, em algum momento da vida, vai ser um usuário do trânsito. Nem que atravesse uma rua uma única vez, ele virou um usuário do trânsito. O trânsito hoje, as grandes cidades, cases de sucesso, eles estão focando a infraestrutura das cidades para as pessoas. Né? Existe um paradigma, né, que, poxa, tem que ter mais estacionamento, tem que ter mais espaço, mas é o contrário. Nós precisamos reduzir os estacionamentos, aumentarmos as calçadas para a humanização dos grandes centros. Isso, nós precisamos desestimular o transporte individual. Essa é a primeira pegada que nós precisamos ter. Porque é uma vazão, tá, Letícia? Nos últimos 10 anos, a frota aumentou 70%. a população aumentou 20. E as estradas não aumentaram na mesma proporção. Então, essa conta ela não fecha. Cada vez nós acumulamos mais um, vamos colocar um saldo negativo dessa conta. Então, nós precisamos fortalecer o transporte coletivo e a mobilidade ativa, que é pedestre e ciclista. Esses dois eixos precisam ser fortalecidos e desidratarmos, nessa linguagem que a gente usa, o transporte individual. Essa seria uma excelente ação que a gente precisa fazer. A outra delas, tá, é a gestão integrada das ações dos poderes públicos, né? Os municípios, eles precisam estar falando sempre a mesma linguagem, as mesmas ações, as secretarias, para que você não esteja no município, tenha uma ação, você viaja com o seu carro, passa no carro para um outro município, tem uma outra ação. Então, essa intermodalidade, ela precisa se comunicar. Outro desafio para nós, o Maio Amarelo, por exemplo, é o mês que celebra-se o tributo às vítimas do trânsito. Setembro agora, nós celebramos a Semana Nacional de Trânsito, então são dois meses fortes, mas nós precisamos ter um ano amarelo, porque as mortes acontecem durante todo o ano, conforme dito no Brasil, são mais de 40 mil mortes todo ano, e as ações educativas e fiscalizações precisam ser de forma permanente, não só nos feriados. Nós precisamos ganhar cultura de segurança. Destaco aqui também, tá, Letícia, as ações dos interiores, porque normalmente as ações, né, a gente tem essa tendência de ter as ações mais na região metropolitana do Espírito Santo, mas é importante nós termos o olhar para o interior. Não sei se todos sabem, mas 75% de todas as mortes com motociclistas não estão na região metropolitana de Vitória, estão nos interiores. Uma outra ação que existe um sentimento da população, que é a impunidade dos crimes de trânsito. As leis precisam ser severas. Aquele infrator, ele precisa entender que se ele dirigir com o uso de bebida alcoólica ou qualquer outro entorpecente, se ele se envolver em qualquer acidente, ele vai ter uma penalidade proporcional ao crime de trânsito que ele está cometendo. Então, essas questões, elas precisam ser debatidas, são um conjunto. Tem uma ação muito importante que talvez os que estão nos ouvindo não saibam, que 40% de todas as mortes no trânsito não ocorrem no local do acidente. Elas ocorrem dentro dos hospitais. Então, por que isso? Né? Sendo que países de primeiro mundo, esse número é em torno de 10 a 15%, países que têm classe mundial em redução de acidentes, como, por exemplo, a Suécia e outros países, né, da Europa, como a Noruega, Finlândia, e por aí, Austrália também, é o tempo de resposta à emergência. Sabe-se hoje, né, protocolo de segurança, que o tempo ideal é uma resposta de 15 minutos, mas nem sempre a gente consegue, né, porque tem o problema do trânsito, tem o problema logístico de atendimento e tem o problema também hospitalar. Então, você soma tudo isso, então são vários pilares, né, que a gente linka até com 7 pilares. Eu dei uma rápida passagem aqui de alguns itens altamente relevantes, que são comprovados classe mundial, que eles precisam ser debatidos. Às vezes, tá, Letícia, nos parece que o trânsito, nós meio que acostumamos com os acidentes de trânsito, né? Eles acontecem toda hora. Mas no Brasil é como se caísse um avião, um Boeing, todo dia. Uhum. E todo dia a gente vê no noticiário, né, um acidente, e a gente acabou meio que acostumando. Diga-se até que o nome acidente, ele já nos remete a um algo eventual, uma fatalidade. Mas nós sabemos que quase que a totalidade dos acidentes podem ser evitados.
Ok, agradecendo muito aqui a participação do André Sequeira, que veio nos dar uma geral. Esse assunto ele nos interessa demais, a gente tem de voltar bastante a ele, até porque grande parte dos nossos ouvintes é formada por motoristas. Então, tanto a informação a respeito daquilo que acontece nos transportes, como as diretrizes estabelecidas para uma maior segurança no trânsito, isso é tema que tem de ser bastante constante aqui para nós. Muito obrigado, André.
Ok, Cacá, eu que agradeço a oportunidade, a Cacá, a Letícia, todos os nossos ouvintes aqui da Band News, e estamos à disposição, né? Vamos caminhar num trânsito que não seja competitivo, mas colaborativo, né? Um espaço de convivência, esse é o que a gente deseja.
André, rapidamente, antes da gente se despedir, qual o endereço que você pode deixar para acompanhar esse fórum que acontece hoje e amanhã?
Ok, rapidamente, né, caso, é só entrar no YouTube da FETransporte. É só entrar lá no YouTube, colocar na busca FETransporte, a pessoa já vai entrar direto e já pode assistir agora.
Ah, maravilha. Tá joia, então.
Muito obrigado.
Ótimo evento, ótima semana também, André. Até mais.
Até mais. Tchau, tchau.